Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado inicia análise de projetos da reforma política.
E comissão aprova mínimo de 2 horas por semana nas aulas de educação física.
Vanessa Graziottin lamenta a morte de general que comandava tropas brasileiras no Haiti.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Educação aprovou o projeto do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, que estabelece carga horária mínima de 2 horas para a educação física em todas as escolas de ensino básico.
A proposta, que agora segue para análise da Câmara dos Deputados, mantém dispensados da educação física quem tiver mais de 30 anos, problemas de saúde ou filhos, trabalhar mais de 6 horas por dia, estiver prestando serviço militar ou praticar alguma atividade esportiva obrigatória. Repórter Roberto Fragoso.
O relator, senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, disse que a disciplina hoje é alvo de preconceito nas escolas e que muitas vezes aparece de forma tímida apenas para cumprir a obrigação. Ele defendeu que o projeto reforça a relevância do esporte na formação dos estudantes e lembrou que a aprovação dessa proposta no dia 1º de setembro é também uma homenagem ao Dia do Profissional da Educação Física.
Esse projeto tem uma grande importância e relevância. Antes da gente começar a reunião, já havia feito uma homenagem a todos os educadores físicos e reintegro a importância desses profissionais nas nossas vidas. Então, muito obrigado e parabéns a todas essas pessoas que fazem que a gente possa ter uma saúde bem melhor.
O autor Eduardo Amorim acrescentou que a proposta tem uma dupla função: promover a saúde e facilitar a descoberta de talentos no esporte.
É uma visão não só para a saúde, onde cada vez mais as nossas crianças, os nossos adolescentes ganham um grau de obesidade enorme, mas com certeza é sobretudo incentivo à prática do esporte, do bom esporte, e aí descobrir vocacionados para essas práticas no nosso país. Incentivar cada vez mais e incentivar pela base, pelo começo, pelo ensino fundamental.
Também segue para análise da Câmara dos Deputados o projeto que cria a política de assistência estudantil e autoriza o governo a pagar bolsas para garantir moradia, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital e apoio pedagógico aos estudantes universitários de baixa renda.
Pela proposta, ao Ministério da Educação caberá regulamentar a matéria para estabelecer critérios de seleção, acompanhamento escolar e eventual prestação de serviço por parte dos beneficiários da bolsa.
Segundo o relator, senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, o pagamento da bolsa pode impedir que estudantes de famílias mais pobres abandonem os estudos pelos mais diversos motivos.
No setor privado, o fator predominante é a dificuldade de arcar com o pagamento das mensalidades escolares. No setor público, as causas mais comuns de abandono são o despreparo para acompanhar os estudos universitários, a decepção com o curso escolhido e a falta de recursos para aquisição de material didático, bem como para o pagamento de transporte, alimentação e moradia. Fica instituída a política de assistência estudantil com a finalidade de assegurar a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, bem como de estudantes indígenas, quilombolas e do campo.
A senadora Sandra Braga, do PMDB do Amazonas, cobrou uma solução para o futuro do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Por não ter personalidade jurídica, a entidade não pode firmar convênios nem receber financiamentos.
Sandra Braga espera que o CBA seja vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, à Embrapa ou à Universidade Federal do Amazonas, e não ao Inmetro, como planeja o governo.
Nos manteremos vigilantes na defesa da melhor solução do futuro do Centro de Biotecnologia da Amazônia. E, para tanto, esperamos contar com a compreensão e o espírito público da presidenta, que mais de uma vez já demonstrou sua disposição de defender os interesses do Amazonas e da Amazônia.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, criticou as empresas operadoras de telefonia que reclamam que não são remuneradas pelo uso de aplicativos como o WhatsApp e, por isso, pedem a regulamentação dessa atividade.
Ele afirmou que essa reclamação é descabida, porque quando alguém utiliza o WhatsApp, as mensagens transitam por redes Wi-Fi, que é um serviço oferecido por alguma empresa que recebe para que a estrutura seja utilizada.
Na opinião de Walter Pinheiro, criar regras para o uso do WhatsApp seria prender, amarrar mais ainda os usuários. E se as empresas querem ganhá-los, o caminho é oferecer mais qualidade.
Quer dizer que o Wi-Fi que eu uso na minha casa é de graça. De graça aonde, cara pálida? Ora, quando eu tô usando a rede Wi-Fi, que tô baixando dados ou conversando com os meus netos, leads, por exemplo, pelo WhatsApp, eu tô falando, na realidade, por uma rede que, na prática, eu tô pagando. Não tem história de graça. Portanto, essa reclamação é descabida.
Preocupada com o conflito agrário entre produtores e indígenas em Mato Grosso do Sul, a senadora Simone Tebet, do PMDB, defendeu a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que garanta indenização às famílias de agricultores que perderem suas terras.
Ela defendeu também o cumprimento imediato das reintegrações de posse de áreas que ainda não têm estudo antropológico e propôs que a Presidência da República assine um decreto proibindo a ocupação de áreas indígenas que ainda não têm estudo antropológico.
O descumprimento da norma faria com que o estudo da área passasse para o final da fila de análises da FUNAI. Para Simone Tebet, outra medida é essencial para se levar paz ao campo.
Que se agilizem as demarcações das áreas que realmente têm um estudo antropológico, comprovam que são áreas de direito das comunidades indígenas para que eles possam viver em paz, como nós queremos também. Mas que dentro desse processo a FUNAI tenha transparência, além da agilidade, com ampla defesa, garantindo a terra ao índio e a indenização ao branco.
Já o senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, defendeu a federalização da educação dos povos indígenas para melhorar a qualidade do serviço.
Segundo ele, o Estado não tem condições de dar manutenção nas mais de 200 escolas indígenas que atendem entre 10 e 15 mil alunos.
É preciso federalizar. Agora, federalizar com responsabilidade. Não pode fazer como fizeram, federalizando a saúde indígena e hoje virou um âmbito de corrupção, de roubalheira, né? As pessoas até se matam para disputar o tráfico aéreo dessas unidades de saúde, que hoje é um monte de dinheiro que é colocado, mas que no logístico esse recurso não chega para servir de remédio, de médico, enfim.
A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, lamentou a morte do general de divisão José Luiz Jaborandi Júnior, brasileiro que chefiava a missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti desde 2014.
Ela elogiou o trabalho do general no Haiti e na Amazônia, região onde trabalhou com populações indígenas e ribeirinhas e com planejamento estratégico militar. Vanessa Graziotin disse que Jaborandi entendia que a principal missão das Forças Armadas é a manutenção da paz.
Seu falecimento, sem dúvida nenhuma, nos priva de um brasileiro que construiu uma imensa contribuição sobre o papel das Forças Armadas na manutenção da paz e na efetiva presença do Estado brasileiro nas mais distantes regiões do país. E essa postura de defesa da paz o credenciou para a complexa missão de comandar a missão no Haiti e o tornou referência nesse tipo de ação.
O plenário do Senado discute neste momento o projeto de lei da Câmara que trata da reforma política.
O texto permite a doação empresarial para os partidos políticos até o limite de 10 milhões de reais. O repórter Maurício De Santi tem as informações ao vivo. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Jefferson. O texto da reforma política que veio da Câmara dos Deputados tem o objetivo de reduzir os custos das campanhas eleitorais, fortalecer os partidos políticos e simplificar o processo eleitoral. Uma das inovações é a proibição da contratação de cabos eleitorais. Os debates também mudam. Só terá presença assegurada o candidato do partido que tiver pelo menos 9 deputados federais. E as campanhas devem ficar mais baratas e mais silenciosas. O projeto de lei veda o uso de alto-falantes, amplificadores, carros de som, mini-trios ou trios elétricos. A exceção é durante os comícios. E para tornar as campanhas mais baratas, há uma limitação para os gastos. Para a disputa de presidente da República, por exemplo, o custo total de campanha não poderá superar 70% do maior valor registrado na eleição anterior. O que causa mais polêmica, no entanto, é o financiamento empresarial de campanhas. O texto apresentado pelo relator, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, diz que as empresas só poderão fazer doações para os partidos políticos, não mais para os candidatos. O limite será de 2% da receita bruta até o máximo de 10 milhões de reais por empresa. Caberá ao partido repassar o dinheiro para os candidatos. Muitos senadores, no entanto, querem impedir a doação de empresas para as campanhas e apresentaram sugestões para vedar o financiamento empresarial. Essas emendas serão discutidas e votadas uma a uma pelo plenário. A reforma política altera ainda vários pontos das normas eleitorais, como a redução do horário político de 45 para 35 dias mudanças no prazo para início e fim das campanhas e simplificação no modelo de prestação de contas. Ao vivo para o Jornal do Senado, Maurício Desante.
Jornal do Senado, apresentação Jefferson Dalmoro e Marluce Ribeiro, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui, acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.